e criando muito pouco. Então, é necessário variar mais o jogo. Agora, o problema todo é que o Palmeiras tem muita dificuldade para criar jogadas pelo lado, porque o atacante que joga mais aberto, que ocupa aquele espaço, ele também precisa do apoio do lateral para ajudar a abrir a marcação, para atrair um marcador e para sobrar mais espaço para ele. A questão é que o Sporting Cristal, ele não vai perder tempo em marcar as subidas do Kelvin e do Giai, porque é aquela história do Barão do Tararé, né? Da onde nada se espera, da onde não sai nada mesmo.
Vai mexer o Sporting Cristal.
Pois não, Pedro.
Saindo, camisa 23, Castro. E entrando o 7, Santiago. Santiago, camisa 7, no lugar de Castro. E o Felipe Vizeu, camisa número 9, no lugar de Ávila. Ávila, deixa o campo. E entrando Felipe Vizeu, camisa 9. Vizeu com a 9, Santiago, camisa 7, no Sporting Cristal.
E também parece que vai ter mais uma troca, viu, Pedro? Deixa eu só ver aqui. Tá entrando o 7 também no lugar do 23. O Castro tá indo embora e tá entrando camisa 7 aí do Sporting Cristal, Pedro.
É isso aí, Santiago. Santiago Gonzalez, camisa 7 no lugar do Castro. E o Vizeu, camisa 9, no lugar do Ávila. As duas alterações do Zé Ricardo no Sporting Cristal.
Mudança dupla então no Sporting Cristal. Piperno, Felipe Vizeu, Santiago. Troca o professor Zé Ricardo pro lado do Sporting Cristal.
Então, aí que tá o negócio. O professor Zé Ricardo faz duas alterações no ataque. Coloca o Vizeu, que é um homem de área, um finalizador. Opa, o time peruano chegando aí. E também coloca esse Santiago, que provavelmente vai jogar nas costas de um dos péssimos alas do Palmeiras. O Verdão tem que tomar cuidado. Veja que ponto chegamos.
Pois é. Ataque do Palmeiras aqui na entrada da grande área. Vai para a tentativa. O Alan dominou, escapou da marcação. Cruzou na boca do gol. Desviou na zaga. Bate no meio do caminho. Defesa do Sporting Cristal. Coloca para fora. Escanteio está marcado. Escanteio para o Palmeiras bater aí, Pedro.
E desabou novamente o goleiro do Sporting Cristal, Henrique. É impressionante. Ele está fazendo cera desde o início do jogo. E o árbitro é conivente com a cera. Não apresentou ainda cartão amarelo para o goleiro do Sporting Cristal. Escanteio, Palmeiras, lado direito do campo de ataque. Vem Andréas Pereira, vem Verdão, vem você, Gabriel Dias.
Andréas Pereira na cobrança, partiu, levantou a grande área, corta a zaga, afasta a marcação. Voltou, John Marias, bateu pro gol, defendeu, goleiro. A bola voltou, trava de novo, Henrique. Bota a bola pra fora pela linha de fundo, paulada pro gol do John Marias. Dessa vez, pelo menos acertou o alvo, Pedro Marques.
E o John Marias sabe onde colocar. Gabriel Dias.
Escanteio, mais um pro Verdão fazer a cobrança. Um pro Palmeiras, um pro Sporting Cristal. Atenção, meus amigos, 15 minutos do segundo tempo. Escanteio de novo pro Palmeiras. Lá vai Andréas Pereira. Na bola, Andréas Pereira. Partiu, levantou a grande área. Subiu a zaga, corta a marcação. A defesa tira a bola, quica. Sobra aqui fora da grande área. Domina Sousa. Escapou da marcação. Levantou pra ponta canhota. Andréas Pereira domina. Partiu, levantou a grande área de novo. A bola passa a extensão da grande área. Sobra, John Marias domina. Leva contra a marcação. Capricha na zaga, afasta a defesa, corta a marcação do Sporting Cristal, bola volta, lá vem de novo com o Sousa, partiu, levantou, grande área, subiu, Flaco Lopes, o desvio vem de trás, é gol! Flaco Lopes! Gol! Do Aparece o primeiro desvio na entrada da área do Gomes. Ele sobe entre os zagueiros, cabeceia pro Flaco. O Flaco toca pro fundo da rede. O Palmeiras volta à frente do placar da Libertadores. Flaco Lopes, Verdão 2, Sporting Cristal 1. E pro Henrique, a vida vale mais que um gol.
Vai buscar!
Pedro Marques, o VAR está checando o gol, Pedro.
Traçando as linhas, o cruzamento foi do Ké.
Já já o Pedro volta, ele tá fora. Mas a primeiro momento a impressão que eu tenho é que estava impedido, viu, Piperno? Vamos ver o que vai dizer o árbitro aí. Porque na verdade quem desvia o primeiro lance é o Gomes.
Mas eu achei que o Flaco na finalização final talvez tivesse um pouquinho à frente, essa é a minha dúvida.
É, as linhas estão sendo checadas neste momento. Vamos ver o que, que vai ser a decisão do árbitro.
Anulou,
né? Anulou Pedro?
O gol. Anulou o gol. Gol do Palmeiras anulado, as linhas foram traçadas e já vai autorizar o reinício do jogo o Piero Massa do Chile.
É, realmente estava em posição de impedimento, Piperno.
É, de cara aqui foi a minha impressão, né? O Gomes toca de cabeça para o meio da área e o Flaco um pouquinho à frente, né? Mas mais um lance, bola cruzada para cá, para lá, então o Palmeiras não consegue criar pelo chão, impressionante. Mas é claro que gol também pelo alto vale, ok? É um expediente que o Palmeiras tem, o Palmeiras é forte nessa jogada, mas precisa de mais. E já são 18, 19 minutos desse segundo tempo. Está na hora do Abel usar o banco.
É, quais seriam essas opções aí do Abel Ferreira se ele for usar o banco, hein, Raí Monteiro?
Bom, o Palmeiras tem no banco de reservas para hoje o Luig como opção de ataque e também o Felipe Anderson, né, que pode jogar pelo lado, pode jogar como um ponta, enfim. Imagino que o Luig deva entrar em campo daqui a pouco, né, na vaga ali do Ramon Sosa. Se bem que, honestamente, dá para escolher qualquer um dos dois para sair ali na frente, né? Tanto o Ramon Sosa quanto o Flaco fazem um jogo bem abaixo, né? O Palmeiras, de linhas gerais, não joga bem essa noite, coletiva e individualmente. Então, se optar pelo Luig, qualquer um dos dois homens de frente, na minha visão, podem ser substituídos, viu, Gabriel?
É, e você veja como a bola chuveirada na área, ela é reincidente o jogo inteiro, né, Piperno? É a saída que o Palmeiras encontra.
E poderia até fazer, tentar uma outra coisa, tirar um dos dois laterais. Por exemplo, se ele tira o Kelvin e coloca o Luiz, mas vai ficar muito aberto, não vai. O time adversário não ataca, e o Luiz entrando agora para jogar meia hora, ele pode ajudar a fechar o corredor, pressionar na saída, e o time peruano não vai, por conta disso, ter muito mais espaço e aventurar mais. É, então, é o momento também de pensar em alguma coisa diferente.
Sinal da Pan confirmando para você, 20 do primeiro tempo, lá vem Verdão, bola levantada na grande área, passa, vai para fora. O Alan tentou chegar, vai ganhar o tiro de meta, o Sporting Cristal. Alguém chamou aí na Arena do Verdão? Não. O melhor futebol do Brasil é na Pan.
Via Plus, o impermeabilizante original para a sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras.
Gabriel.
Oi, oi.
Foi eu que chamei aqui o Raí. É, e também, além dessas opções, acho que ele poderia colocar o Arthur também, né? Ter um lateral de fato naquele corredor ali pelo lado esquerdo, né? Porque o Kelvin é meio torto por ali. Variavelmente ele recebe e tem que trazer para dentro, porque não tem a perna esquerda para uma jogada de profundidade. Então, acho que essa poderia ser também uma mudança a ser feita no Palmeiras, né? A entrada, talvez, do Arthur ali na vaga do Kelvin para ter uma opção de mais profundidade na lateral esquerda.
E uma outra alternativa que ele teria, está em cima disso que o Raí falou, é sacar o GI e trazer o Kelvin para o lugar dele. O Kelvin é, com todas as limitações, um jogador que ofensivamente é mais forte que o GI. Aí ficaria o Arthur na dele e do lado direito um lateral que avança um pouco melhor.
Trabalha a bola o Palmeiras aqui na entrada da grande área, a bola bate no meio do caminho, volta de novo no círculo central do campo. Tem um jogador do Sporting Cristal caído, agora sim o árbitro vai parar. Mais uma vez, os jogadores peruanos vão se apropriando aí dessa cera toda e, claro, vão ganhando um tempinho, Pedro.
E o árbitro, Gabriel, aproveita agora para fazer aquela pausa, a parada para a hidratação, a parada técnica, chame como quiser. No momento que o Zé Ricardo estava preparando uma mudança, vai entrar no Sporting Cristal o camisa 41, Cuenca. Cuenca, camisa 41. Daqui a pouquinho, a terceira mudança no Sporting Cristal do Peru, que vai segurando esse empate com o Palmeiras aqui em São Paulo, 1-1.
E atenção, Brasil, na Pan, a bola rola. Estamos com 22 minutos de bola rolando, placar da Pan apontando para você, Palmeiras 1, gol do Murilo, Sporting Cristal também 1. E lá em Belo Horizonte, o Juventude do Uruguai empata. Agora Atlético Mineiro 1, Juventude também 1, gol de Pérez. Parada para hidratação, Raí Monteiro. Vamos ver o que, que vai nos apresentar o professor Abel Ferreira, até porque o Sporting Cristal já mudou três atletas, três peças, vai mudar a terceira agora, mas já fez, já está fazendo as suas alterações. Já já o Raí. Vou passar então para você, Piperno. Vamos ver o que, que vai fazer o Abel Ferreira aí para a sequência do jogo.
O Abel está muito sem inspiração, não tem. Primeiro que ele morre, tá morrendo de medo de apostar nos garotos. Então, por exemplo, o Eric Belê, um jogador que já deveria ter recebido uma chance, o Riquelme Felipe, né? Se o time não tá bem, se os caras da frente não estão rendendo bem, poderia confiar nesses garotos. Eles vão ficar sentadinhos no banco até quando? Eles estão indo em todos os jogos pro banco, só que eles não entram nunca. Ah, mas esse é um jogo internacional, cativeiro, não é hora? É hora sim. Ué, é hora do garoto mostrar que está em condição de jogar. Mas o técnico do Palmeiras está muito receoso, está muito cauteloso em relação a isso. Então ele prefere contar com alguns jogadores que estão muito abaixo, talvez porque ele os tenha indicado, né? E aí tem que justificar para o torcedor o investimento que ele sugeriu que o Palmeiras fizesse, a colocar em campo então esses meninos. Agora parece que o Palmeiras vai trocar de baseada, hein? Entrando aí, 56.
Tem aí, Pedro, mudanças no Verdão. Já o Pedro.
No Palmeiras.
Opa, vai lá,
Palmeiras,
Pedro.
Gabriel. 31, Luigi, no lugar do Sosa. E o Arthur, camisa 56, entrou em campo. O Arthur entra no lugar do Giai. Vai embora Giai, entra Arthur, 56, Luigi, 31. No lugar de Ramon Sosa, as duas mudanças do Palmeiras. Sporting Cristal também mexeu, entrou o Cuenca, camisa 41, no lugar do Gonzalez, autor daquele golaço no primeiro tempo. Saiu Gonzalez, entrou Cuenca, camisa 41 do Sporting Cristal. Cuenca, camisa 41 em campo.
O autor do gol foi embora.
O Palmeiras vai melhorar com essas alterações, até porque o Palmeiras tinha dois laterais ruins, sendo um deles improvisado, e agora o Palmeiras só tem um lateral ruim em campo, porque o Arthur é bom jogador.
Trabalha a bola aqui no círculo central do gramado, lá vem Verdão, transitando a jogada no campo ofensivo, levanta a bola aqui na ponta, o Kelvin pediu, a bola passou por ele, sobrou para Andréas Pereira, ajeitando por dentro, vem pelo meio, tentativa aqui na entrada da grande área, a bola bate de novo no meio do caminho, volta com Kelvin domina, largou para a área, corta a zaga. E aí, Raí Monteiro, vai embora o Giai, torcedor do Palmeiras estava reclamando bastante contra ele, entraram o Luigi e também o Arthur.
Mudanças até tardias na minha avaliação, viu, Gabriel? Demorou bastante para mexer no time aí o Abel, justamente por não ter profundidade do lado esquerdo com o Kelvin por ali, e na direita com o Giai também não tem tanta força de apoio, porque o Kelvin é um lateral que apoia melhor do que o Giai, né? Ele até nessa ordem poderia fazer essa modificação inversa, usar o Giai na esquerda para ser um lateral base, um lateral para ficar ali na saída de bola, e ter o Kelvin passando mais pelo lado direito, que é a característica maior desse jogador, né? Mas a opção tem sido outra nesses jogos do Palmeiras. Enfim, agora vem pro jogo o Arthur com, na minha avaliação, bastante atrás, né? Está se aproximando dos 30 do segundo tempo e o Palmeiras produziu muito pouco nessa segunda parte. Independentemente do resultado final, até imagino que o Palmeiras vai encontrar um gol aí nos próximos minutos e vai vencer o jogo por aqui. É uma atuação ruim do Palmeiras, muito abaixo. O Palmeiras já tinha feito um jogo muito pobre do ponto de vista de criação, de força coletiva lá em Itaquera no domingo, e hoje repete diante de um adversário ainda mais frágil. Então é uma semana para o Abel revisitar, na minha visão, alguns conceitos e fazer ajustes nesse time do Palmeiras.
Na verdade é um terceiro jogo ruim, né? O Palmeiras já tinha ido mal lá na Colômbia, É, e ele demorou sim para fazer esse ajuste. Eu disse uns 7, 8 minutos atrás que eu já teria feito essa inversão do Kelvin para o lado direito. Ele avança um pouco melhor que o Gia e colocar um especialista do lado esquerdo. E dos três laterais citados é o melhor. Então eu acho que a tendência é do Alan e do Arias, por conta disso, crescerem nessa reta final do jogo.
Eu não me lembro, agora tem que ver se o resultado vai ser mantido, né, esse 1-1. Mas não me lembro, assim, preciso até dar uma pesquisada aqui, qual foi a última vez que o Palmeiras empatou duas de Libertadores, assim, seguidas.
Seguidas eu não me lembro.
Seguidas. Primeira e segunda faz já faz muito tempo, viu?
Porque na Libertadores de 2024, o Palmeiras avançou com dois empates. Empatou nos dois jogos lá contra o São Lourenço. Mas não foram dois jogos consecutivos.
Eu vou dar uma olhadinha nessa informação, ver se eu consigo levantar aqui. Lá vem pro ataque o Verdão, levantamento vem pra grande área, a bola passa, vai pra fora.
Aliás, foi por conta daqueles dois jogos que o Palmeiras contratou o Giai, que jogava lá no São Lourenço.
Em 24 teve aquele jogo, mas é que aí eu queria ver a fase de grupos especificamente, porque teve a eliminação pro Botafogo, né?
É, mas aí o Palmeiras
perdeu. Mas aí
perdeu,
já era mata-mata.
É, perdeu um e empatou o outro. Perdeu no Rio de Janeiro por 1-0 e empatou em 2-2 aqui em São Paulo.
Eu tô pesquisando aqui, já eu trago essa informação pra gente. Subiu amarelo aí, viu, Pedro?
Para o Santiago, camisa 7. Acabou de entrar no jogo. Marlon Freitas foi buscar a bola ali pra cobrar uma falta e o Santiago chutou a bola pra longe. Amarelo pra ele. Dois empates do Palmeiras, eu lembro do Boca Juniors em 23. Piperno lembrou do San Lorenzo em 24, eu lembro do Boca. O Palmeiras empatou os dois jogos com o Boca e a vaga foi decidida nos pênaltis.
É verdade.
Ó, pelo que eu vi aqui, a última vez que isso aconteceu foi 2021.
Ah, em fase de grupo.
Fase de grupo. Em fase de grupos, 2021. Mas ainda assim a informação não tá tão... não tá tão completa, não. Precisa dar uma olhadinha melhor aqui. Vem trabalhando o bala, Palmeiras. É porque realmente eu tô tentando lembrar aqui.
Eu acho, Gabriel, que em 21 o Palmeiras ganhou 5 jogos e perdeu pro Defensa e Justiça.
Foi isso, não teve empate seguido. Não. Exatamente. Então, realmente é um feito inédito.
Ah,
mas
é que em 21 o Palmeiras empatou as duas semifinais contra o Atlético Mineiro.
Não é fase de grupos, né? Também não é fase de grupos. Vem trabalhando bola aqui na ponta. Lateralmente avança o Palmeiras. Tentativa na entrada da grande área. Trava a zaga. Corta a marcação. Torcida reclama pênalti. O árbitro da sequência. Vem ainda o Palmeiras aqui na entrada da grande área. Ajeitou curtinho. João Arias bateu em cima da zaga. Carimba a defesa. Acompanha a marcação. Corta a zaga. É claro que são só duas rodadas ainda. Mas é importante somar pontos, né? Criar gordura. O Corinthians já está somando. O Flamengo vai tentar hoje. Enfim, tem que somar pontos nessas primeiras rodadas. E ainda mais jogando em casa. Lá vem Palmeiras. Bola para o Alan. Dominou na área. Bateu para o gol. Na trave. Na risca da área. O Alan domina. Balança o corpo. Capricha para o gol. A bola bate na trave. Vai para fora, Pedro.
Seria um golaço do Alan. Ele recebe do Flaco Lopes, do lado direito, bico da grande área, balança pro meio e bate. A bola vai no travessão. E agora, Gabriel, o Piero Massa do Chile vai pro VAR analisar um possível pênalti para o Palmeiras, hein?
O pênalti
em cima do Arthur.
Houve um empurrão no Arthur. Agora... é, veja, é um lance que vai ser bastante discutido. Houve um empurrão. A questão é, será que foi o suficiente para derrubar o Arthur? Mas um empurrãozinho houve, no bico da área.
Pênalti. Pênalti pro Verdão. Vibra o banco do Palmeiras. Tem pênalti pro Palmeiras, Pedro Marques.
Pênalti em cima do Arthur, que acabou de entrar no jogo. Jogadores do Sport em Cristal, inconformados, partem para cima do árbitro chileno Piero Massa. Mas o pênalti foi marcado após revisão. Se dirigiu à cabine do VAR. O Piero Massa assistiu ao lance e marcou o pênalti a favor do Palmeiras. O Palmeiras pode tomar a frente do placar. O Andreas Pereira ficou com a bola e o Flaco Lopes chegou para conversar com ele, né? Não sei quem vai bater, não. Até o Gustavo Gomes está ali, John Arias, enfim, um bolo de jogadores do Palmeiras. E a gente fica aguardando aqui a decisão para saber quem vai bater o pênalti. mas é pênalti para o Verdão, Gabriel Dias.
E aí, Raí Monteiro, bem marcado o pênalti, Raí.
Fiquei com a sensação que sim, que tem um toque embaixo. E parece que foi esse o pênalti marcado pelo Piero Mazza aqui na casa do Verdão, né? E quem diria que um lateral com mais capacidade de atacar, de chegar ao fundo, poderia gerar uma jogada ofensiva para o Palmeiras, né? O Abel demorou muito para fazer essa substituição e acho que o pênalti comprova isso.
Veja, isso que o Raí está falando agora é algo muito sério, porque é assim, mas nem sob tortura você vai encontrar alguém que defenda a escalação do Kelvin improvisado tendo o Arthur. Ele está morrendo de medo de efetivar alguns garotos, porque o discurso é: não, estamos dando oportunidade, aí leva aquela baciada pro banco. Outro dia eram 7. O problema é colocar esses meninos para realmente jogar e dar uma sequência a eles. O Arthur, ele é um jogador muito promissor, ele é infinitamente melhor que o Kelvin. Então, na primeira ação de ataque dele, ele dribla o marcador e sofre um pênalti. Lá em Itaquera, no domingo passado, na primeira ação de ataque dele, ele deu um chapéu no marcador, na jogada que gerou o escanteio, que depois acabou resultando no contra-ataque lá pro do Yuri Alberto, porque o Felipe Anderson deu um passe pro Corinthians. Mas o garoto sabe jogar. Então o português está muito teimoso e cabeça dura. E o pior não é isso. O que é mais grave para mim é que ele insiste no jogador para justificar a contratação de alguém que ele indicou.
Atenção, Flaco Lopes vai para a cobrança do pênalti. Verdão tem a chance de marcar o segundo gol. Ali no centro, Henriquez é o goleiro, vai posicionando-se o defensor do Sport em Cristal. Palmeiras precisa da vitória, 3 pontos importantes na segunda rodada da Libertadores da América. Atenção, meus amigos, vem para a cobrança, Flaco Lopes, 35 do segundo tempo. Partiu, Flaco Lopes, bateu, é gol! Ele caiu do lado da bola, mas o Flaco Lopes foi mais feliz. 35 minutos da etapa final, Flaco Lopes, Verdão 2, Sporting Cristal 1. E pro Henriquez, a vida vale mais que um gol. Pedro Marques, 2-1, Verdão, Pedro.
O Henriquez até acertou o lado, mas foi uma pancada do Flaco Lopes. No canto direito do goleiro do Sporting Cristal, balança as redes, o artilheiro do Palmeiras na temporada com 10 gols, o argentino Flaco Lopes, o dono da emoção. Tá lá, tá feito. Palmeiras na frente do placar. Palmeiras 2, Sporting Cristal 1, Gabriel Dias. E o Henriquez acabou levando o cartão amarelo. Ia terminar o jogo, o Piero Mazza não ia dar o cartão para ele por cera. Finalmente acabou dando, por cera. Henriquez amarelado, goleirão do Sport em Cristal.
O melhor futebol do Brasil é na Pan.
É sensacional. É nas lojas 100. Colchão 1,38. Mola Pocket In conjugado Star. Altura de 58 centímetros. Apenas R$ 1.098 à vista. Ou 12 de R$ 105,90 por mês. Nas lojas 100.
Final de semana tem a FIOEC, etapa de Imola. É o começo da temporada 2026. Você vai curtir no YouTube da Jovem Pan Esportes ao vivo com imagens para todo o Brasil. Fábio Piperno, 2-1 para o Verdão. Agora é só segurar o resultado, Piperno.
Ah, tem que ampliar, Gabriel. Já tomou um susto no primeiro tempo, né? O Sport Cristal achou um golaço, por sinal, né? O Gonçalves acertou um petardo, um voleio lindo de fora da área. Então não pode correr esse risco, né? Uma bola, né? Enfim, uma bola morta aí e tal, pode levar perigo. Então, o Palmeiras não pode deixar o ritmo cair, tem que insistir e bola pro Alan, porque ele é o melhor caminho.
Trabalha a bola aqui na entrada da grande área. Invadiu, tá na área. O Alan travado no meio do caminho. Pediu pênalti, o Arthur mandou levantar. Levanta que eu quero o jogo, Pedro Marques.
Agora, Gabriel, confirmando aqui, público e renda. R$2.614.267,47 para uma renda de 35.118 torcedores. Bom público. Jogo 7 da noite, quinta-feira. Palmeiras Esporte Cristal. Bom público aqui na casa do Verdão. Mais de 35 mil torcedores nesta noite de Copa Libertadores.
Lá vem bola de novo aqui na entrada da grande área. Acelera o lance. O Sporting Cristal, tentativa na grande área. Corta a zaga. Afasta a marcação. A defesa tira. Pois não, Piperno.
Então, eu disse que o Alan é a melhor alternativa, né? Porque é um ótimo jogador, não contra um. E agora, óbvio que o Kelvin não é o lateral mais inspirado do mundo, mas de vez em quando ele ocupa bem o espaço, ele sabe abrir espaços ofensivos melhor que o Giac, pode arrastar a marcação. Então, diminuir, às vezes, o paredão duplo lá em cima do Alan. Então, esse garoto, esse jogador, vai ser uma ótima alternativa para o Palmeiras nesse final de jogo.
Bola para a área, domina, sai jogando o goleiro Henrique. Vai dominando, carregando bola aqui na entrada da grande área. E semana que vem, as quartas de final da Copa da Turquia, com cobertura total no Futebol da Pan, ao vivo sim e com imagens. Terça e quarta no YouTube da Jovem Pan Esportes. Lá vem Palmeiras no ataque, bola na área, corta a zaga, afasta a marcação, defesa não tirou. Luigi insistiu ainda, o goleiro tá fora, bateu pro gol, para fora! Na insistência do 31 do Verdão, ele invade a área, balança o corpo, bate pro gol, em cima do lance, a zaga do Sporting Cristal põe pra fora, Pedro.
Travado no momento da finalização, o que poderia ter sido o terceiro gol do Palmeiras por aqui, hein? E já já tem mudança, mais de uma mudança no Sporting Cristal.
Vamos ver essa posse de bola pro Verdão, escanteio tá armado, atenção meus amigos. 2 para o Palmeiras, 1 para o Sporting Cristal. Atenção Brasil, todo mundo na grande área. Placar de 2-1 para o Palmeiras, vitória parcial do Verdão, que estava na frente, tomou um empate e voltou a ficar à frente do placar de novo. Andreas Pereira partiu, levantou a grande área, corta a zaga, afasta a marcação, defesa tira, volta a bola de novo aqui na entrada da grande área, acelera o Palmeiras, vem para a tentativa ainda o Verdão na entrada da área com o Alan, tentou bater, foi travado, interceptado. O melhor futebol do Brasil é na Pan.
É sensacional, é nas lojas 100, colchão 1,38, mola pocket in, conjugado star, altura de 58 centímetros, apenas 1.098 à vista, ou 12 de 105,90 por mês, nas lojas 100.
E as alterações no Sporting Cristal, vamos lá Pedro.
Saiu o Sosa, Leandro Sosa, e entrou o Benavente, camisa 14, Benavente no lugar de Leandro Sosa. E a segunda alteração, saiu o volante brasileiro Casonati e entrou o 97 Rodrigues. Rodrigues, camisa 97 no lugar do Casonati, e o Benavente, 14, no lugar do Leandro Sosa.
Bola dominada de novo aqui no campo defensivo do gramado. Vem trabalhando, transitando bola a equipe do Sporting Cristal no campo de zaga. Leva contra a marcação curtinha. Bola volta de novo aqui na entrada da grande área com o Henrique. Henrique dominou. De volta a bola para a lateral do gramado. O melhor futebol do Brasil é na Pan.
O original só tem um. Via Plus, o impermeabilizante da Via Pol. Você sonha, a gente constrói juntos.
Raí Monteiro. Vai já já, o Abel Ferreira vai ter uma alteração aí, Raí.
É isso, Gabriel. O Abel está preparando duas substituições aqui, já já vai mexer o Palmeiras. Está final do jogo. Para segurar o resultado. O Palmeiras não conseguiu fazer uma grande apresentação. Enfrentou um adversário fechado, que fez bastante cera ao longo do jogo, mas o time do Abel poderia ter produzido mais, poderia ter tido uma atuação melhor. Tem duas mudanças aí para fechar a casinha, o Pedro vai confirmar.
Vem aí o 30, Lucas Evangelista, no lugar do Arias. E tá saindo o Alan e tá entrando o 7, Felipe Anderson. Felipe Anderson, camisa 7, no lugar do Alan. E o 30, Lucas Evangelista, no lugar do Arias. Lucas Evangelista, camisa 30. E o 7, Felipe Anderson, no Palmeiras.
Pois é, Piperno. Mexe aí o Abel. A gente tá com 43 agora de bola rolando. Vamos até 45. Troca o Palmeiras para completar aí essas mudanças no jogo.
Uma alteração inútil essa de colocar o Felipe Anderson. Para quê? Um jogador que oferece muito pouco ao time do Palmeiras. O que ele vai fazer, no máximo, é acertar passe lateral. Não é um jogador que dê verticalidade ao time. Aliás, é um jogador muitas vezes omisso e é aquela coisa, né? Quem dorme mais, né? Felipe Anderson ou Felipe Slip Menezes?
Lá vem para ataque, Sporting Cristal, levantamento feito, bola para grande área, trava a zaga. Corta a marcação, a defesa tira, a jogada vai para fora. Escanteio para o Sporting Cristal cobrar. O melhor futebol do Brasil é na Pan.
É sensacional, é nas Lojas 100. Colchão 1,38, mola Pocket In, conjugado Star, altura de 58 centímetros, apenas 1.098 à vista, ou 12 de 105,90 por mês, nas Lojas 100.
Trabalhando bola aqui no círculo central do gramado, lá vem o Sporting Cristal, levantamento feito, bola vem para meia lua, entrada da grande área, corta a zaga, afasta a zaga, corta a marcação, levantamento feito, bola para a boca do gol, defendeu Carlos Miguel, a bola sobrou no rebote, Otum subiu de novo para fora! Com mais um breve desvio do Carlos Miguel, pressão do Sporting Cristal na reta final, Pedro!
Carlos Miguel salva o Palmeiras do gol de empate. Essa é a verdade. No cara a cara, basicamente, com o Felipe Vizeu, que teve toda a chance do mundo de balançar as redes, mas foi parado por uma incrível defesa do goleiro do Palmeiras. Quase, quase, Gabriel Dias. Teremos mais 6 de acréscimo.
6 a mais, vai trabalhando bola de novo aqui o Sporting Cristal, tentativa em velocidade na ponta lateral do gramado, levantamento vem para a grande área, marcação do Palmeiras escapa, perde, a bola ainda volta, tá na área, corta a defesa, tentou ainda o Murilo, a bola sobrou de fora da área com desvio, pega na marcação, estes minutos finais são teste para cardíaco, Pedro Marques.
Esses minutos finais prometem, porque o Palmeiras não está passando aquela segurança toda, aquela confiança. E o Sporting Cristal teve uma grande chance com o Felipe Vizeu. E está emendando uma pressão para cima do Palmeiras nesse finalzinho. Quem diria? Palmeiras fazendo força para ganhar do 11º colocado do campeonato peruano.
Lá vem Sporting Cristal de novo. Levantamento na grande área. Santiago tocou de cabeça. Para fora! Rapaz, rente a trave do Carlos Miguel. E agora chega aquele momento do Carlos Miguel pedir um respiro, viu, Pedro?
Passou tirando tinta, vão ter que pintar de novo. Outra chance do Sporting Cristal. Tirou com os olhos agora o Carlos Miguel. Que chance teve o clube peruano para deixar tudo igual aqui na casa do Verdão.
Esse final de jogo do Palmeiras é vergonhoso. O Palmeiras tomando pressão do 11º colocado do campeonato peruano. Um time fraquíssimo, né? Um time que catimbou o jogo todo, procurou o antijogo. Quando resolveu jogar, porque depois que tomou o 2-1, leva constante perigo ao Palmeiras, que faz uma partida. Opa!
Lá vem Palmeiras no ataque, lançamento aqui na grande área. Trava o zagueiro, trava a zaga, corta a marcação para tirar o perigo lá da área, Piperno.
Então, um jogo incrivelmente. Agora, precisa ser um gênio para saber que o time com o Felipe Anderson ele vai piorar, é claro. Quer dizer, todo jogo acontece isso. Mas assim, todo jogo, todo mundo que acompanha o jogo do Palmeiras chama, alerta para isso. Mas o técnico do Palmeiras parece que ele quer impor a razão, a verdade dele, só para contrariar todo mundo. Resultado, Palmeiras não tem posse de bola mais nesse final de jogo, né? Não consegue articular contra-ataque e nem evitar os ataques do time peruano.
Trabalha o Palmeiras de novo, lançamento aqui na grande área, sai Henriques para defender.
Tá na mão do goleiro. Tentativa era pro Felipe Anderson aí na entrada da área, Pedro.
Mas chegou antes o Henriquez nas pernas do Felipe Anderson para fazer a defesa. Saiu bem do gol o goleiro do Sporting Cristal. Tá pintando cartão amarelo para o Felipe Vizeu. Felipe Vizeu, camisa 9. Acredito que por simulação. Foi isso que eu entendi. Ele sofre ali um contato, né? Tem uma entrada de um jogador do Palmeiras, mas não foi para tudo isso que ele acabou encenando ali, né? Acabou simulando. Amarelo para o Felipe Vizeu, que depois bateu boca com o Castanheira, auxiliar técnico do Palmeiras.
É, foi isso mesmo, Pedro. Pelo que eu tô vendo aqui no monitor, foi isso. O melhor futebol do Brasil é na Pan. E o Vizeu tá naquela reclamação com o árbitro chileno, viu? Até agora batendo boca com ele, Pedro.
E o Sporting Cristal, Gabriel, quando tem a bola, é perigoso. Parte pra cima do Palmeiras. Já teve duas oportunidades de gol nesse finalzinho. Uma defesa espetacular do Carlos Miguel. E a outra que o Carlos Miguel tirou com os olhos. A verdade é essa. A bola passa tirando tinta na trave. Que coisa, hein? Um jogo que se imaginava aí fácil, acessível para o Palmeiras, antes da bola rolar. Palmeiras fazendo força para ganhar do time peruano, 11º colocado, como destacou o Piperno, do Campeonato Peruano.
Lá vem para o ataque ainda de novo o Sporting Cristal, levantamento na grande área, desvio, cabeça para fora. Só que antes já havia uma marcação ali de falta na área. O jogo está parado. Erra aí, Monteiro, apesar da vitória, um sabor ainda não muito agradável para o torcedor do Palmeiras hoje.
Pois é, a atuação não foi nada boa, né? É, vitória, 3 pontos à parte, muito importante, sem dúvida alguma, ganhar, manter uma sequência positiva em Libertadores, em casa, a possibilidade de alcançar uma das melhores campanhas da primeira fase, tudo isso é fato. Como também é fato que o Palmeiras não fez um bom jogo, de novo em um cenário bem específico, né? Um cenário em que o time precisava propor jogo, se instalar no campo de ataque, ter um alto volume ofensivo. O Palmeiras não conseguiu encontrar soluções, né, a partir disso para criar grandes chances. E vence muito apertado um time de pouca qualidade técnica, né, no caso o Sporting Cristal. Não foi uma boa atuação, deveria servir para o Abel olhar, pensar, refletir e melhorar em alguns aspectos, né? Uma temporada desafiadora como a brasileira é de melhoria constante. E o Palmeiras está precisando melhorar o jogo quando precisa se impor diante de um adversário muito fechado. De novo, nesse cenário, jogou mal.
1 minuto para acabar o jogo na arena. 2 para o Palmeiras, 1 para o Sporting Cristal. Palmeiras vai conseguindo, vai conquistando uma vitória extremamente importante para a sequência da Libertadores da América. Você que tá ligado com a gente, senta o dedo no like, compartilha a nossa transmissão, clica aí no joinha, clica no gostei. Lá vem de novo o Palmeiras aqui no grande círculo, entrada da grande área, chutão pra frente, corta a zaga, afasta a marcação, a defesa tira, a bola ainda volta de novo na ponta lateral do gramado, em velocidade tentativa do Luigi, bate no meio do caminho, trava a zaga do Sporting Cristal, reta final com o Palmeiras tentando mais um gol, Pedro.
Nessa reta final, para dar uma tranquilidade a mais, Palmeiras 2, Sporting Cristal 1.
Lateral pro Palmeiras, levantamento vem pra grande área, afasta a marcação, Flaco Lopes tentativa com ele ali lá pra lateral da grande área, bola volta aqui na entrada da área, Cristiano vai sair jogando, vem chutão, apita o árbitro, acabou, é fim de jogo na Arena do Verdão. Vitória importante com 3 pontos na conta, 4 no total agora, estreia com empate e agora jogando em casa, vitória do Verdão. Pedro Marques, o seu destaque na Arena do Palmeiras, Pedro.
Palmeiras conquista a primeira vitória na Libertadores e agora terá pela frente, Gabriel Dias e amigos da Jovem Pan, o Atlético Paranaense em casa, uma sequência de 3 jogos do Palmeiras em casa. Hoje foi o Sporting Cristal. Domingo, às 18h30, é o Atlético Paranaense. Palmeiras é líder do Brasileirão. E na quinta-feira, Jacuipense pela Copa do Brasil. É essa a sequência do Palmeiras. Gabriel Dias.
Muito bem, Pedro, muito obrigado. Fábio Piperno, você volta no Canelada, Piperno?
Hoje não, né?
Hoje não, né?
É, hoje não.
Hoje é descanso, né?
Pois é.
Então tá bom, hoje é descanso. Então tá bom. Muito obrigado, Piperno. Valeu, meus amigos. Na sequência tem o nosso José Manuel de Barros com o Flamengo Independente Medellín aqui no Futebol da Pan. Segue a Libertadores da América. Valeu, meus amigos. Até mais. Continue aqui na Pan.
Oferecimento, Loja 100, preço baixo e o melhor atendimento. Tudo mais fácil no carnezinho, ainda bem que tem. É Via Plus, o impermeabilizante original para sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan, Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz. YD825 e Classic Pan ZYO265 FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília ZYV781 FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto ZYE327 FM 93,1 MHz. Jovem Pan Divisa ZYR232 107,9 Águas Lindas e mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
A partir de agora, a equipe esportiva Jovem Pan entra em campo. O coração acelera. A bola vai rolar. A emoção do futebol está no ar. Começa agora. Jornada Esportiva Jovem Pan.
Oferecimento, Loja 100, preço baixo, carnezinho, entrega, montagem, é tudo sensacional. E Via Plus, o impermeabilizante original para sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras.
Conectado à Jovem Pan em todo o país. Sequência da Copa Libertadores da América 2026. Maracanã. Bola vai rolar daqui a pouquinho. Tem brasileiro em campo pelo grupo A da Copa Libertadores. Já é a segunda rodada. O Flamengo estreia em casa depois de boa vitória na altitude de Cusco. O Flamengo venceu o primeiro jogo da estreia da Libertadores nesta temporada. E agora recebe o Independiente Medellín da Colômbia. No 9:30 da noite, vai rodar a bola, vai começar o jogo. E você conferindo comigo do microfone da Jovem Pan para todo o Brasil, com Loja 100. Vem para as Lojas 100 aproveitar. Fonão Atlas, Mônaco Plus, Preto, 5 bocas com mesa de docks, apenas 998 à vista, ou 10,99,80 por mês sem juros. Nas Lojas 100, Via Plus, o impermeabilizante original para a sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras. Então, meus amigos, vamos rolar a bola. Vem aí um show de informação, o peão, a emoção da bola rolando pela Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo FM 100,9, liderando a rede Jovem Pan News. Tem Jovem Pan News do Brasil inteiro e do nosso canal de esportes no YouTube, Jovem Pan Esportes. Muito obrigado, Brasil. Vamos às manchetes na jornada esportiva da Pan, começando com o Mengão. Vem aí a manchete do Flamengo. Vem comigo, Daniel Lian.
Ah, meu caro José Manuel de Barros, o Clube de Regatas do Flamengo vai para conseguir a sua segunda vitória na competição. Estreou com vitória sobre o Cusco e agora em seu domínio, no Maraca, no Maracanã, precisa vencer para encostar no Estudiantes. E para isso tem retornos importantes. Claro que ainda no banco de reservas, o Everton Cebolinha está recuperado no banco de reservas. O Saúl tem o Pedro, arma secreta, no banco. Mas o ataque titular vai com Samuel Lino e Bruno Henrique, meu caro José Manuel de Barro.
Muito bem, Lian, destacando o primeiro Flamengo, Mengão do povo, rapaz, do asfalto e do morro. E agora a manchete do time colombiano, a manchete do Independiente Medellín. Vem você também, Daniel Lian.
Que vai mal no campeonato colombiano e por isso quer focar na Libertadores da América. Chaverra vai para a ala direita, retorna a equipe. O goleiro Ichaço também está recuperado, mas fica no banco de reservas, José Manuel.
Comentarista da Pan para Flamengo Independiente Medellín, numa semana que alguns brasileiros, somando as duas, Libertadores e Sul-Americana, alguns brasileiros fizeram o que deviam, ganharam, outros tropeçaram, rodada é perigosa. Flamengo Independiente Medellín daqui a pouco, bola rolando no Maracanã. Boa noite, Bruno Prado.
Boa noite, Zé Manuel. É uma rodada com muitos tropeços em até jogos em casa e o Flamengo tem que fazer a sua parte. O Flamengo vive um bom momento, o Flamengo vem de bons jogos. Na primeira rodada fez a sua parte jogando no Peru, no clássico com o Fluminense fez uma boa partida, venceu com justiça, até poderia ter vencido com mais folga. Então o time do Flamengo é um time forte, troca alguns jogadores, o Leonardo Jardim, mas não perde força. É um time muito forte que está em campo e tem toda a condição de conseguir uma vitória. Ganhar em casa é fundamental, pularia já para 6 pontos, ficaria numa situação já confortável pensando em classificação. Jogo importante para o Flamengo fazer sua parte e tentar ganhar em casa contra o time colombiano e não se enrolar como se enrolou ano passado, né? Ano passado, a segunda rodada, um jogo em casa, depois de ter vencido fora a primeira, ele perdeu para o Central Córdoba. E aí teve emoção no grupo. Se vencer hoje, fica numa situação bem confortável.
Tá certo, rapaz. Olha, todos os alertas são importantes nesse momento, né? Entrar ligado. O Atlético Mineiro estava se complicando, fez o segundo gol, enfim, né? Cruzeiro perdeu nesta rodada, o Fluminense perdeu em casa, mas o Corinthians ganhou, o Palmeiras venceu também, e daqui a pouco será a vez do Flamengo encarar o Independiente de Medellín da Colômbia, Copa Libertadores da América. Há pouco a Pan transmitiu a vitória do Palmeiras com Gabriel Dias, com Fábio Piperno, com Raí Monteiro, com Pedro Marques, com todo o nosso timaço. Agora é a vez de Flamengo Independiente Medellín. Tem Brasil em campo na Copa Libertadores da América. Vamos destacar agora o tricolor, o São Paulo, que jogou pela Copa Sul-Americana na terça, jogou e venceu. Destaque do tricolor do Morumbi, a manchete do São Paulo, Giovanni Chacon.
O São Paulo vence, mas não convence contra o Higgins na Copa Sul-Americana e perde Marcos Antônio, seu principal jogador, por volta de 6 semanas fora com uma lesão no reto femoral.
Outro brasileiro que jogando pela Libertadores, que entrou em campo ontem e venceu, foi Sport Clube Corinthians Paulista. Vamos à manchete do Coringão. O Corinthians vem aí com você, Victor Boni.
Corinthians bate o Santa Fé por 2-0 pela Copa Libertadores e mantém invencibilidade sob o comando do técnico Fernando Diniz. Timão agora vira a chave, pois tem desafio complicado no final de semana contra o Vitória fora de casa.
É, rapaz, na Sul-Americana quem se deu mal foi o Santos. Tropeço feio na Vila Belmiro no dia do aniversário. Manchete do time da Vila. Manchete do Santos Futebol Clube, Pedro Henrique Sperber.
Com cobrança, Neymar, Santos empata com o Recoleta e segue na lanterna do Grupo D da Sul-Americana. Agora a equipe volta as atenções para o Campeonato Brasileiro, no duelo contra o Fluminense na Vila Belmiro, no próximo domingo.
Agora todos os outros destaques no plantão permanente da Jovem Pan. Conta tudo aí, Guilherme Silva.
Tudo bem, José Manuel de Barros, nossa audiência aqui na Jovem Pan. Os brasileiros nessa Libertadores e também na Copa Sul-Americana. Terminou, Jovem Pan transmitiu, Palmeiras 2, Sporting Cristal 1. Palmeiras vencendo em casa a primeira nessa Libertadores da América. Pela Copa Sul-Americana, o Atlético sofreu também, mas venceu. Atlético Mineiro 2, Juventude do Uruguai 1. Isso em Belo Horizonte. Ainda hoje, a bola rola para Bragantino e Blooming da Bolívia, às 21h30 da noite. O Atlético e o Bragantino, jogos da Copa Sul-Americana, são os brasileiros nas competições continentais da CONMEBOL. José Manuel de Barros.
Muito bem, e o Guilherme acompanha tudo de perto para você. E quando a bola parar do Maracanã, tem o Canelada com o nosso Thiago Asmaro pilhado, com Bruno Prado, quem mais? Raí Monteiro. E Flávio Prado, o tibaço de comentaristas da Jovem Pan. Então é isso, meus amigos. Daqui a pouquinho, às 21h30 da noite, Maracanã, a bola vai rolar. E a Pan rolando a bola para você, com você e para você, para a Loja 100. Vem para as Lojas 100 aproveitar. Fogão Atlas, Mônaco Plus, Preto, 5 Bocas, Cobenza de Inox, apenas 998 à vista, ou 10 de 99,80 por mês sem juros, nas Lojas 100. Via Plus, o impermeabilizante original para a sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras. Então, galera, já já vai começar o jogo. Já já, bola vai rolar no Maracanã. E pela Jovem Pan, se tem bola rolando, a emoção do futebol está no ar. Ligando o Brasil inteiro através do rádio Jovem Pan São Paulo FM 100,9, pela Jovem Pan News no Brasil inteiro. Né, Lian? Tem Jovem Pan News no Brasil inteiro. Lian, o que mais você conta pra gente? Flamengo diferente em relação ao último jogo contra o Fluminense. Boa vitória do Flamengo no clássico Fla-Flu no estádio do Maracanã. E hoje, pelo menos 5 novidades no 11 que começam jogando para enfrentar o Independiente Medellín. Leonardo Jardim usando o elenco que tem, Daniel Lian.
Ah, vai rodando o elenco, né? E tem um poderoso elenco, né, Zé Manuel? Então, esse pode rodar o elenco com a máxima tranquilidade. Entra um, o nível é o mesmo do cara que está no banco de reservas e do cara que está nas quatro linhas. Então, esse é o técnico feliz, né? Que olha ali pro banco, pro seu elenco e não tem problemas. Vai com tudo o Flamengo, né? Até porque o Paquetá está escalado, também o de Arrascaeta, o Carrascal, o Samuel Lino e o Bruno Henrique, todos ali na frente. Ele ainda tem retorno importante, né? O Cebolinha, que estava machucado, ele já está à disposição do treinador novamente no banco de reservas. E olha só o banco, né? Você cita o elenco, tem o Pedro no banco, tem também o Saúl, tem vários jogadores de nível de seleção, não só brasileira, mas de outras seleções, o Plata, o De La Cruz, enfim, tem bons jogadores à disposição do treinador do Flamengo. O Flamengo que estreou com vitória sobre o Cusco, jogando fora de casa, ele tem 3 pontos na competição, ainda não foi derrotado, são 2 gols a favor, né? E aí não tomou nenhum, tem o saldo aí de 2 gols, 100% de aproveitamento. Quem sabe hoje com uma vitória, mais 3 pontinhos, até para encostar no Estudiantes de La Plata, que faz uma boa campanha. Então o Flamengo precisa da vitória para, quem sabe, encostar no time argentino. Estudiantes que faz uma boa campanha, e o Flamengo tem a próxima partida fora de casa contra o time argentino, viu, meu caro José Manuel de Barros?
Muito bem, Estudiantes tem um empate fora, uma vitória em casa, 4 pontos. Flamengo só tem um jogo
e tem uma vitória lá em Cusco, na altitude, tem 3 pontos. O Independiente Medellín, que estreou empatando exatamente com o Estudiantes, e o Cusco é o lanterna, tem um jogo também e perdeu esse jogo para a equipe do Flamengo. Meus amigos, a Pan agora vai trazer mais um componente do nosso Tibaço para o jogo de hoje. Microfone da Pan aberto no estádio do Maracanã para Flamengo Independiente Medellín. Eu abri agora há pouco, Rodrigo Viga. Essa rodada está precisando de uma atenção de todos os clubes brasileiros. Tá certo que Palmeiras ganhou, mas sofrendo muito. Corinthians venceu o seu jogo também. Enfim, mas Fluminense tropeçou, Cruzeiro tropeçou. Não só tropeçou, perderam em casa nessa rodada da Libertadores, ou seja, toda atenção é pouca para o confronto também para o Flamengo daqui a pouco no Maracanã. Boa noite, Viga.
Ah, muito boa noite para você, Zé, para o meu amigo do peito, meu camarada Daniel Lian, para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. É claro que sempre Libertadores da América carece de atenção, de empenho, de foco, dedicação, mas hoje, se tudo acontecer como se espera, dentro das condições naturais de temperatura e pressão, além de altitude zero, né, nível do mar, o Flamengo tem boas chances de sair com resultado relativamente significativo, positivo. E aí eu arrisco dizer, viu, Zé, que uma vitória hoje coloca o Flamengo na fase de mata-mata da Libertadores da América. E eu explico por quê. Se o Flamengo for a 6 pontos, já abre uma altitude gigantesca do tamanho de Cusco para o time peruano. O time peruano tem 0 ponto, o Flamengo iria a 6. Não acredito que o Cusco vai conseguir dar a volta por cima. E abriria também 5 pontos de vantagem sobre o Independente Medellín. E aí ficaria a briga entre Flamengo e Estudiantes. Estudiantes e Flamengo, para saber quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo colocado. Dito isso, meu caro Zé, hoje o ideal seria dar uma chapuletada, uma ensacada aqui no Independente Medellín, até para fazer saldo, para carimbar e ratificar esse meu raciocínio, para que o Flamengo possa voltar a sua atenção para o Campeonato Brasileiro e aproveitar que o Palmeiras não vive o seu melhor momento, voltou a vencer mas aos trancos e barrancos, e teleguiar o porco no Campeonato Brasileiro. Então, estou achando, apesar da escalação não me agradar, tem muito peladeiro junto nessa formação do técnico Leonardo Jardim. Tem o Ayrton Lucas, que é uma água danada na esquerda. Tem o Emerson Royal, que é também uma baba do cachorro cansado lá direito. E o Carrascal, que é um malabarista da bola. Mas acho que o time montado, em tese, é suficiente para dar uma sacolada, uma atropelada, e aí, para mim, carimbar o passaporte para a fase de mata-mata da Libertadores da América. Não sei se eu estou sendo muito otimista, se eu estou sendo realista. Só daqui uns 90 minutos é que a gente vai ter, 90 e poucos minutos, né, Zé? Quase 100, 105 minutos, é que a gente vai saber se eu falei asneira ou se realmente eu estava com um raciocínio alinhado com os astros nesta quinta-feira. De público mais ou menos aqui no Maracanã, viu, Zé?
Tá certo. Você viu que o Viga não tem medo de nada, né, Bruno Prado? Eu tava aqui pisando em ovos, alertando para tropeços do Cruzeiro, do Fluminense. Isso só para ficar na Copa Libertadores da América. A gente tá vendo aqui o pênalti marcado pro Palmeiras, que ganhou do Sport Cristal. Se vocês vissem as reações de Daniel Lian, de Bruno Prado, de Guilherme Silva aqui. E aí, Bruno, o que, que você me falou? Nada?
Pra mim, nada. Nada. Eu não tinha visto ainda, eu tava ouvindo no rádio, né? Vindo pra cá. E agora, a primeira vez que eu vi a imagem do lance aí. Pra mim, nada.
Eu também. E será que o Abel Ferreira vai reclamar, vai chorar hoje, Zé?
Ah, não.
Será
vai.
Que o Abel vai chorar, vai reclamar hoje?
Mas de jeito nenhum.
É uma papagaiada isso.
Barbaridade, hein, Zé Manuel? Eu achava que era só no futebol brasileiro que tinha essa vergonha da arbitragem, mas é uma arbitragem sul-americana também, é uma vergonha. Que pênalti escandaloso ao contrário, né, Zé Manuel? Ah, tem a santa paciência. Dar um pênalti desse é brincadeira, né, Zé?
Você concorda? concorda com o Viga, você viu que eu tava assim pisando em ovos, falei, pô, a rodada tá meio esquisita, tem muito brasileiro tropeçando. Viga já falou lá dentro do Flamengo golear, de já atropelar o adversário, essa coisa toda, mas não é isso que eu vou te perguntar não. Flamengo ganhando encaminha a classificação, Bruno Prado?
Ah, sim, acho que sim, né? Ele fica com uma boa vantagem. É, vai ter ainda dois jogos fora de casa, que são os dois próximos, né? O pote 1 faz essa sequência, né? Os três dos quatro primeiros jogos fora, depois as duas últimas em casa. O próximo jogo é na Argentina, com o Estudiantes, mas com 6 pontos em 2 jogos, o Flamengo fica com uma situação bem confortável. Não acredito que ele perca, por exemplo, os 2 jogos fora. Acho que pelo menos em um deles ele vai conseguir alguma coisa. Então o Flamengo está... Se vencer hoje, ele fica numa situação bem confortável para avançar para as oitavas de final.
Vamos agora para o intervalo, meus amigos. Voltamos com o Rodrigo Viga escalando o Flamengo, Daniel Lian escalando o Independiente Medellín. E claro, já já a bola rolando do Maracanã. Vai começar o jogo. 9:30 da noite, a bola rola. E pela Jovem Pan, se tem bola rolando, a emoção do futebol está no ar.
Na hora de apostar, é preciso ter sabedoria. Para isso, a Bet Nacional transformou.